Brasil brilha nas oitavas em dia de dancinhas.
Ô, Tite!
O Tite dançando pombo!
O Tite dançando pombo!
Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial, dentro ou fora de campo. Hoje nosso papo é com o Luiz Curro, autor do blog O Mundo é uma Bola, sobre a classificação da seleção brasileira para as quartas de final. A equipe de Tite goleou a Coreia do Sul por 4-1, com gols de Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá, todos no primeiro tempo. Park Seung-ho descontou na etapa final, quando o Brasil já tinha tirado o pé, estava relaxado para se poupar para as quartas de final contra a Croácia. Curro, valeu por falar com a gente.
Tudo bem, Daniel? Vamos lá falar desse Brasil e Coreia do Sul.
Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro, e a Copa do Mundo está nas oitavas de final. Curro, o Brasil chegou com uma carga de tensão para esse jogo depois da derrota para Camarões e dos cortes por lesão no fim de semana, mas já resolveu a partida muito rapidamente. Com 13 minutos já estava 2-0 e 4-0 ao fim do primeiro tempo. O que a seleção fez de diferente nesse começo que ainda não tinha feito na Copa?
Olha, Daniel, o que foi feito de diferente foram os gols. Nas três primeiras partidas, teve muita dificuldade para conseguir colocar a bola na rede. Foi feito até um levantamento no qual o Brasil, nessas três partidas, teve 57 finalizações. Colocou só três bolas no gol. Hoje, a encerrado o jogo, foram 18 tentativas e 4 gols. O Brasil melhorou muito e teve um aproveitamento muito alto no começo do jogo. O que mudou foi isso. A bola entrou, a finalização foi precisa, então o Brasil tornou o jogo fácil, fazendo uma batelada de gols logo no primeiro tempo, com 36 minutos, 4-0, o jogo ficou resolvido.
Essa tem sido a Copa dos Pontas, e o Brasil vinha bem com o Vinícius Júnior nos dois primeiros jogos, mas o Rafinha, pela ponta direita, já não vinha tendo o mesmo desempenho. Você achou que dessa vez funcionou melhor o equilíbrio do time, isso ajudou também a construir a goleada?
Sim, o Rafinha, ele, principalmente no início do jogo, ele fez a diferença pela direita. A assistência do primeiro gol, que foi do Vinícius Júnior, partiu dele. A jogada foi dele e o Vinícius finalizou muito bem. Então o Brasil está com dois pontas, o Rafinha e o Vinícius Júnior, que estão numa fase boa. O Rafinha só precisa fazer gol. Ele está tentando hoje, nitidamente, a gente notou que ele estava incomodado. Tentava finalização, tentava concluir, insistiu e parava no goleiro, não deu certo. Mas eu acho que o Rafinha em breve vai sair dele. Ele tá jogando bem, tá sendo incisivo e nós temos dois ponteiros muito bons. E se não funcionar o Rafinha, tem o Antony que pode entrar por ali e fazer um estrago na defesa adversária jogando pela ponta direita.
E a gente tinha a expectativa que esse seria o jogo da volta do Neymar, ele de fato jogou, fez um gol de pênalti. Queria saber qual que é a sua opinião sobre o peso dessa volta dele para o futebol da seleção, tanto tecnicamente em campo, mas também no ponto de vista emocional.
A volta do Neymar foi ótima. O Brasil teve uma excelente notícia com o retorno do Neymar. Eu não esperava particularmente que ele estivesse pronto para as oitavas de final, porque o tornozelo dele estava muito ruim. A imagem foi muito forte, né? Inchado depois da estreia contra a Sérvia, mas ele teve aí uma semana e um pouquinho, conseguiu se recuperar, e a liderança do Neymar, técnica inegável, ele entra e faz a diferença, né? Conduz a bola, dá as assistências, dribla, tenta o gol, o Neymar voltou muito bem, fez um gol de pênalti, depois do jogo ele, em entrevista, falou que não sentiu nada. Então, para o Brasil, para o brasileiro, para quem almeja que a seleção conquiste o Hexa, é uma ótima notícia, porque o Neymar é fundamental e faz muita diferença.
E é claro que com o jogo resolvido rapidamente, tudo acaba sendo mais fácil, né? Os dribles encaixam, aquela bola que poderia não entrar se o time tivesse mais nervoso, acaba entrando. Acaba sendo uma partida típica, no fim das contas, para a gente analisar taticamente. Mas o que dá para levar de realista para a sequência da Copa?
O que dá para dizer é que o Brasil tem que entrar na próxima partida contra a Croácia, que vale vaga na semifinal, do mesmo jeito que começou, com muita pressão, com jogadas incisivas, envolvendo o adversário e com capricho na finalização. Porque o que dá para se levar de cuidado para a próxima partida é que o Brasil fez um primeiro tempo de excelência e no segundo tempo diminuiu. Não conseguiu fazer mais nenhum gol, ficou nos 4, que é um bom número, claro, abriu a vantagem, se garantiu. Mas no segundo tempo, o jogo terminou 1-0 para a Coreia do Sul. Claro, se conseguir fazer 4-0 na Croácia logo no começo, o segundo tempo vai acabar sendo em ritmo de treino como este. Mas a Croácia é um adversário muito mais difícil que a Coreia do Sul. Então, o Brasil tem que estar concentrado e jogar exatamente como atuou no primeiro tempo das oitavas de final.
Você já começou a falar sobre a Croácia, que é nada menos do que o time vice-campeão da última Copa do Mundo. E nessa segunda-feira teve bem mais dificuldades contra o Japão, mas avançou nos pênaltis depois de um empate em 1-1. Como que você analisa o desempenho dos croatas até aqui na Copa?
O desempenho da Croácia na Copa é razoável, altos e baixos. Empatou o primeiro jogo em 0-0, depois aplicou uma goleada por 4-1, empatou o terceiro jogo por 0-0 também. Foi o jogo que a Croácia conseguiu avançar e a Bélgica ficou pelo caminho. Agora, nas oitavas, contra o Japão, que vinha sendo uma surpresa positiva na Copa, por ter ganhado da Alemanha e da Espanha, a Croácia teve um jogo mediano. Começou atrás, sem grandes oportunidades, um time um pouco sonolento. E no segundo tempo acabou prevalecendo mais a técnica croata contra a correria japonesa. Aí conseguiu um gol no empate, numa cabeçada do Perisic, que é um ótimo jogador. A prorrogação foi equilibrada e acabou sendo definida a vaga nos pênaltis. O goleiro fez 3 defesas, foi o destaque do jogo. A Croácia é um time europeu, em encrenca. Time europeu não é fácil. É escola iugoslava, Modric, um grande jogador, é o atual vice-campeão do mundo, a seleção croata. Então, eu acho que não vai ser fácil, vai ser um jogo bem difícil para o Brasil. A Croácia vai entrar fechada e vai tentar contra-atacar e fazer um placar apertado contra o Brasil.
E para encerrar, eu queria também te perguntar sobre as dancinhas que acabaram marcando as comemorações dos jogadores brasileiros e até do Tite nesse jogo contra a Coreia, que sempre repercutem, principalmente na imprensa internacional, a gente acaba vendo os comentários mais críticos. Queria saber a sua opinião. Gosta da dancinha?
Não vou dizer que eu gosto, porque eu não sou um grande dançarino, assim, eu observo, o importante é jogar bem, né? A comemoração do gol é uma consequência, seja com soco no ar, que seja em homenagem ao Pelé, que passa por um momento difícil, o Vinícius Júnior socou o ar no primeiro gol, e eu acho que se eles estão se divertindo, e se isso vai influenciar positivamente no clima da equipe, vai deixar os jogadores mais felizes, e eles vão jogar um futebol melhor, não tenho nada contra. Eles dançando, estando contentes, fazendo os torcedores estarem contentes também, que continuem com as dancinhas, inventem, e é um aspecto lúdico do futebol, é bem-vindo.
A gente faz podcast e eles dançam e tudo segue nesse ritmo, né, Cu? Valeu.
Esse é o espírito, valeu.
Agora a gente vai para os acréscimos do dia. Como a gente citou brevemente, a Croácia avançou às quartas de final para enfrentar o Brasil depois de bater o Japão na disputa de pênaltis. No tempo normal, o jogo ficou no 1-1, com gols de Maeda e Perisic. Nas penalidades, quem brilhou foi o goleiro Livakovic, que defendeu 3 cobranças, de Minamino, Mitoma e Yoshida. Brasil e Croácia vão jogar na sexta ao meio-dia. E depois da derrota, o técnico português Paulo Bento anunciou a saída do comando da Coreia do Sul. Ele, que assumiu o cargo em 2018, disse que a decisão já estava tomada antes do começo do Mundial. Depois da partida, o capitão e craque sul-coreano Son disse que está orgulhoso da campanha da equipe e que o time deu tudo o que tinha contra o Brasil. E para encerrar, anota aí a agenda de jogos de hoje. Último dia de oitavas de final tem Espanha contra Marrocos ao meio-dia e Portugal diante da Suíça às 16h. Como até agora os 6 jogos dessa fase tiveram vitória dos favoritos, é bom espanhóis e portugueses ficarem atentos. Esse foi o Boletim Folha, edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Você encontra mais notícias e a tabela da Copa em folha.com/esporte. Esse episódio usou áudios da TV Globo. Um bom dia de jogos por aí e até amanhã.